Julho de 2014. Quaresma, o movimento ecumênico e o verdadeiro arrependimento. Bem-vindos ao Ministério Guarda-Fé. Obrigado por se unirem a nós, mais uma vez, ao estudarmos hoje este tópico muito importante sobre o arrependimento. Estamos vivendo em um tempo em que todos nós precisamos estar alerta às tentações sutis do inimigo, que está procurando destruir a alma de quem puder. Seu futuro depende de suas ações no presente. Portanto, devemos levar a sério o período em que vivemos. O movimento ecumênico está envolvendo a todos que não estão baseados na palavra de Deus. Obrigado pelo apoio e orações ao Ministério Guarda-Fé. São muito bem-vindas. Suas doações significam que poderemos espalhar a mensagem de forma mais ampla. A cada semana eu encontro novas pessoas que nunca ouviram sobre o Guarda-Fé e então fazemos novos amigos. Ao ouvirem a mensagem, aprendem que estamos muito perto do fim dos tempos. Muitas vezes eles são surpreendidos e os olhos são abertos, talvez pela primeira vez. Lembrem-se de manter em suas orações nossa obra no Highwood Health Retreat, em Victoria, Austrália. Nossa equipe está na linha de frente e está trabalhando para alcançar as almas perdidas com a verdade de Deus. E caso queira receber nosso relatório mensal sobre o nosso trabalho com histórias animadoras de como Deus está transformando vidas para o seu reino em nossa obra por lá, apenas certifique-se que temos o seu cadastro e teremos prazer em enviar o Keep the Faith Insider. A maioria de nossos convidados na Highwood são seculares, mas Deus faz coisas maravilhosas com eles. Ele abre o coração deles para o seu amor. Vocês realmente vão tirar proveito das histórias de seu poder na vida deles. Também quero convidar aqueles que querem ter uma experiência na Highwood e algo da Austrália para que considerem estar no Highwood em dezembro e ou em janeiro como voluntário. Faremos a fase final das reformas para o retiro de saúde para que tudo esteja nas melhores condições para os nossos hóspedes. Tudo já foi feito em grande parte, surpreendentemente transformado. Mas ainda temos um pouco mais a fazer. Temos que instalar 4 banheiros e alguns escritórios, renovar a cozinha e nossa loja de alimentos saudáveis. Há muita coisa a ser feita, e se você tiver habilidades de construção ou de cozinha ou outras habilidades práticas, ou mesmo se tiver muita energia e puder fazer o que for necessário, realmente poderemos usar a sua ajuda. Entre em contato comigo caso esteja interessado. O número de nosso escritório é 540-672-3553 e nosso e-mail é info@keepthefaithministry.org. E obrigado a todos os nossos voluntários anteriores pela maravilhosa ajuda. Vocês devem se lembrar que estamos nos aproximando do aniversário de 500 anos do início da Reforma Luterana do século XVI, que foi o catalisador para a ferida espiritual infligida no papado. Ela lançou as bases para a ferida política que derrubou o poder temporal da Igreja de Roma em 1798, considerando o alcance que atingiu. Martinho Lutero pregou suas 95 teses sobre os ensinamentos de Roma na porta da capela de Wittenberg em 31 de outubro de 1517. O aniversário de número 500 será comemorado em 31 de outubro de 2017. Já há planos sendo traçados por representantes luteranos e católicos romanos para mostrar que a unidade da Igreja Católica está sendo restaurada e que a Reforma Protestante acabou. Roma até afirma que já está reformada, algo que está bem longe de ser verdade. O movimento ecumênico é destinado a trazer as religiões e igrejas não católicas de volta a Roma. O objetivo é levá-los a conhecer e acostumá-los a participar das práticas e rituais idênticas ou semelhantes às usadas por Roma, para que vejam cada vez menos diferenças entre eles mesmos e o catolicismo romano. Por último, Roma quer levar a todos para a mesa de comunhão, a fim de aceitar a missa e a autoridade do Papa. É chamada união completa, visível e sacramental com Roma. Quando isso acontecer, Roma terá destruído completamente a Reforma Protestante. Por lá já se vêem seus efeitos. A maioria das igrejas não vê o perigo da união com Roma na adoração. Neste contexto, vamos olhar de perto para a Quaresma e a Páscoa para entender suas origens e propósitos. Muitas vezes, durante o período da Quaresma, há muitos serviços quaresmais ecumênicos. Igrejas em todos os lugares, ao que parece, estão incluindo esses serviços. Agora, algumas igrejas que creem na segunda vinda de Cristo têm incrivelmente incluído tais serviços também. Hoje vamos dar uma olhada no tema da Quaresma e de sua festa adjacente, a Páscoa. Roma os usa para construir relacionamentos ecumênicos, a fim de quebrar preconceitos e reduzir objeções à sua fé, embora seja tão corrupta e tão sem significado como era nos dias da Reforma. Mas antes de iniciarmos, vamos orar. Pai nosso celeste, estamos vivendo no tempo predito pelos antigos profetas, no qual a grande apostasia quase alcançou o seu apogeu. E hoje precisamos do Espírito de Jesus, sua bondade e seu amor em nosso coração, para todos os seus filhos caídos. Ao vermos os sinais dos tempos se cumprindo perante nós, ficamos cada vez mais convencidos que o fim se aproxima. Por favor, desperta-nos para nosso lugar na história e para a importância dos tempos em que vivemos. Ajuda-nos a ver que devemos guardar a Bíblia e não a tradição. Ajuda-nos a ver que a Quaresma, a celebração da Páscoa e o movimento ecumênico não são parte do teu plano para o teu povo verdadeiro. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Abram suas Bíblias em Atos capítulo 3, versículo 19. Pedro está falando para a multidão chocada e espantada a respeito de Jesus Cristo, que, por meio de Pedro e João, curou o homem coxo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O que significa estar convertido? Significa que há uma mudança do coração em direção a Deus. Isso não é algo que é aparentemente feito por um ritual. É uma mudança interior do intelecto e das emoções, ou pensamentos e sentimentos. Quando somos convertidos, nascemos de novo, e não mais servimos ao eu carnal, pecador, mas servimos a Jesus Cristo. Devemos nascer de novo e colocar de lado as obras da carne. Se nossa vida está escondida em Deus, teremos seu poder para superar as decepções sutis do inimigo. Tentar se arrepender de outra forma, como através do confessionário, por meio da penitência ou o ritual da quaresma, autoflagelos ou qualquer outra coisa, a não ser o que a Bíblia ensina, leva as pessoas para longe da salvação. Aqueles que não querem crucificar a si mesmos são atraídos para um formalismo ou ritual que não confronta seus corações maus com a verdadeira tristeza pelo pecado, levando-os a se render. Isso os deixa como mestres de sua própria vida e destino, em vez de colocar Cristo no comando e torná-lo seu mestre. Inevitavelmente os levará ao desastre. Isso os deixa vazios e culpados. Eles podem tentar tranquilizar sua consciência com o pensamento de terem feito o seu ritual para se arrepender formalmente, mas seu coração não foi alterado. Esta é a chave. Arrependimento verdadeiro leva a uma mudança no coração e no comportamento. O catolicismo romano tem muitos rituais e serviços, formalidades e ritos elaborados para manter as pessoas enganadas, e consegue isso por meio de outras fontes que não seja a Bíblia, única voz infalível e autorizada na Igreja. Em vez disso, a autoridade do Papa substitui a da Bíblia. É importante compreender que estes rituais são fundados sobre as suas antigas tradições e crenças históricas tiradas das cisternas quebradas e fontes poluídas da religião babilônica. São válidos? São parte do plano de Deus na obra da salvação? Roma atualmente ensina que muitos, senão todos estes rituais, são essenciais para a salvação, e que, se alguém não os praticar, vai para o inferno. Roma constrói seus relacionamentos ecumênicos com base na mentira de que a doutrina não é tão importante e que tudo o que se precisa é de uma ênfase sobre as doutrinas que as igrejas têm em comum. Mas esta falsa reivindicação é apenas uma maneira de atrair as igrejas que, estupidamente, seguem como cordeiros para o matadouro. Enfatizar que a doutrina não é importante é apenas uma questão temporária, pois uma vez que as igrejas estiverem todas reunidas em torno do seu altar romano, o Papa vai insistir em unir-se a elas nos ritos e rituais que ela sempre acreditou e ainda ensina como essenciais para a salvação. Até então, as igrejas comprometidas, que já estão familiarizadas com esses ritos e rituais corruptos, não verão muito problema em se unir a Roma ao praticá-los. Além disso, não vão querer ser deixadas de fora da festa ecumênica e acusadas de dividir a igreja novamente, ao recusar as exigências de Roma. Estão enganadas em pensar que a Igreja Católica Romana é, na verdade, parte da fé cristã. Mas nomear algo cristão e chamá-lo de santo não significa que o seja, muito pelo contrário neste caso. Quais são alguns desses ritos e rituais? Um dos maiores é a Páscoa. A Páscoa é o grande domingo católico romano, que foi tirada diretamente do paganismo caldeu ou babilônico. É a característica central da adoração ao domingo. Sem a Páscoa, a adoração ao domingo seria sem significado. A Igreja Católica usa a Páscoa como a grande comemoração da ressurreição de Cristo, quando, na realidade, é a comemoração de algo completamente diferente. O domingo semanal, de acordo com Roma, é uma pequena comemoração semanal da ressurreição, ou melhor dizendo, uma pequena Páscoa. E a maioria das igrejas tem caído cegamente neste engano. Elas não continuaram avançando na luz. Não aceitaram o princípio bíblico da santidade do sábado do sétimo dia, como se encontra no quarto mandamento, a lei eterna de Deus. Creem que Roma está certa com relação ao domingo, mas não percebem que a Páscoa e a observância do domingo eram parte de uma série de rituais pagãos que vieram para a Igreja Católica. Muitas igrejas cristãs celebram a Páscoa porque não entendem suas origens pagãs e não acham que celebrá-la as levará de volta na direção de Roma. João Paulo II, em sua carta apostólica, Dies Domini, uniu claramente o domingo semanal ao grande domingo de Páscoa. É a Páscoa que retorna a cada semana, escreveu ele. Também citou o Segundo Concílio do Vaticano, que declarou: a cada 7 dias, a Igreja celebra o Ministério da Páscoa. E acrescentou ainda: para os cristãos, o domingo é, acima de tudo, uma celebração da Páscoa. Ele continuou com muitas outras observações papais, na mesma ideia. Para a Igreja Católica, a adoração ao domingo e à Páscoa estão intimamente ligadas, não podem ser separadas. Embora João Paulo II alegasse que a observância ao domingo vem de Jesus ou dos apóstolos, isso é um mito representando qualquer coisa, menos a verdade. A Páscoa, na verdade, vem de uma cultura pagã. É outro nome para a deusa babilônica Astarte, que é um dos títulos para a Rainha do Céu, quando eles se referiam à sua deusa primordial. É também encontrada na adoração de Ishtar, a principal deusa dos assírios. Se vocês conhecem a história da Bíblia, Gênesis capítulo 10 nos conta que Nimrod estabeleceu Babel e 3 outras cidades na terra de Sinar, enquanto seu colega Assur, que foi para além das terras de Sinar, estabeleceu o império e a religião assíria ao construir Nínive, bem como 3 outras cidades. Nimrod estabeleceu o culto à religião babilônica, cuja rainha era a deusa Astarte. Assur copiou o culto de Nimrod e estabeleceu-os na Assíria. A deusa-chefe era Ishtar, outro nome para a mesma deusa dos babilônicos. Ainda outro colega, chamado Canaã, estabeleceu a mesma religião na terra de Canaã, conhecida mais tarde como Fenícia. Estes homens conspiravam juntos para estabelecer uma religião que se opusesse à adoração de Deus no âmbito mundial. Eles queriam um reino mundial e uma religião global, a mesma coisa que está acontecendo hoje na Babilônia espiritual moderna, ou Roma. Astarte era a deusa do conhecimento, ou a mãe da sabedoria. No culto babilônico, bem como em outros, ela também era mãe de toda a humanidade, ou Eva, que primeiro cobiçou o conhecimento do bem e do mal, e perdeu temporariamente a vida eterna por comer da árvore proibida. Na arte mítica, Astarte é retratada com uma mão estendida, segurando uma romã, que é um fruto com muitas sementes que representam as bênçãos que ela oferece para a raça humana. Essas deusas eram também a companheira do deus Sol, tão venerado por esses cultos de fertilidade pagãos. A Páscoa, ou o culto de adoração ao Sol, chega até nós a partir dessas deusas. E o mesmo acontece com os 40 dias da Quaresma, que antecedem a Páscoa. Muitas culturas pagãs usavam o jejum da Quaresma para homenagear o Sol, ou seus deuses e deusas. Na Fenícia, era parte da cultura representar a morte e ressurreição de Tammuz. O jejum da Quaresma representava a morte mística de Tammuz e a Páscoa representava sua ressurreição lendária. Para os bispos cristãos, adotar estes costumes pagãos para representar a morte e a ressurreição de Cristo não é nada menos que blasfêmia. Eles conheciam perfeitamente todas as tradições e abominações pagãs da Quaresma e da Páscoa. Mas eles misturaram festivais pagãos na religião cristã de qualquer maneira, para que os pagãos se sentissem acomodados e à vontade entre os cristãos. Porém, Mais importante, eles faziam isso para ganhar apoio do Estado pagão, dando assim aos bispos influência política e poder temporal mais tarde. Qualquer verdadeiro cristão deveria ficar vermelho de vergonha se sua igreja celebrasse a Quaresma e a Páscoa. Como pode a Igreja de Deus adotar ritos de uma fonte tão poluída? Aqui está uma razão porque eles são abominação. Em alguns lugares, a antiga prática da Páscoa envolvia uma loteria em que a pessoa que puxasse o símbolo marcado era queimada na fogueira como um sacrifício. Em tempos posteriores, elas só tinham que passar pelo fogo e pagar um resgate para evitar a morte na fogueira. Até mesmo o ovo de Páscoa vem da adoração a Astarte, a deusa babilônica. O ovo representava todas as bênçãos à raça humana que eram creditadas a Astarte, que ensinavam ser a grande civilizadora e benfeitora do mundo. A Igreja Romana adotou este ovo místico de Astarte e o consagrou como um símbolo da ressurreição de Cristo. Até mesmo o Papa Paulo VI direcionou uma oração a ele. Mas, na realidade, é outra adaptação da religião babilônica, cujas origens derivam todo o caminho de volta para Nimrod e seus colegas. Os antigos cristãos nunca adotaram estas práticas corruptas. Foram os bispos de Roma que pegaram essas observâncias da taça de ouro da Babilônia e as enlaçaram na então chamada Igreja Cristã. E assim estabeleceu-se seu poder. Mas os antigos cristãos evitavam e desprezavam esses ritos, rituais, festivais e abominações pagãs. Enquanto que as igrejas primitivas permaneceram fiéis a Deus e leais aos seus mandamentos, nunca houve Quaresma ou Páscoa. Roma plagiou a Quaresma da adoração pagã, assim como fez com a Páscoa e o domingo semanal, e os 40 dias de jejum que antecediam a Páscoa, diretamente dos adoradores das deusas babilônicas e assírias. A Quaresma se espalhou por muitas partes do mundo. Os mexicanos observavam os 40 dias da Quaresma. Também os egípcios e os primeiros cultos druida da Grã-Bretanha. Os bispos desceram até o Egito em busca de ajuda, por assim dizer, e trouxeram a adoração corrompida para a então chamada Igreja Cristã. O que é a Quaresma? A Quaresma é o tempo do arrependimento e da humilhação, ou penitência, como Roma coloca, e é um cumprimento muito visível para fiéis católicos romanos. Durante este tempo, os católicos romanos são encorajados a praticar algum tipo de jejum de forma superficial e abandonar certas luxúrias como forma de penitência. Os católicos romanos e algumas outras denominações geralmente se abstêm de carne durante este período. Alguns cristãos vão para a prática incomum de ler um devocional, a fim de se aproximarem mais de Deus. O ponto aqui é que a maioria dos cristãos não se incomoda em ler a Bíblia ou qualquer outro livro devocional no dia a dia. Mas, durante a Quaresma, eles dão passos extras para se mostrarem arrependidos por seus pecados. Em geral, eles observarão as estações da Via Sacra, que também é uma comemoração devocional de vários estágios dos sofrimentos e crucifixão de Cristo. A Quaresma começou por volta do final do sexto século na Igreja Romana. No início, era um jejum limitado de 3 semanas, exceto no sábado e no domingo. Mais tarde, foi mudado para 40 dias, para se harmonizar com o calendário babilônico. Aos poucos, a Quaresma foi imposta na Igreja Cristã e, por fim, substituiu as festas cristãs primitivas em homenagem a Cristo. Estes antigos festivais não tinham nada a ver com essas festas pagãs. Como poderia uma igreja que ama a Cristo, acima de tudo, adotar tais práticas? Por que abrir a porta ao inimigo e trazer essas abominações que são uma ofensa a Deus? Como uma igreja pode representar a Cristo como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras, se ela reverencia os mesmos ritos e festas dos cultos babilônicos, assírios, fenícios e egípcios, que são uma ofensa a Deus? A razão é porque esta igreja, embora professe representar a Cristo, de fato não o ama. A Igreja Católica geralmente ensina que a quaresma é observada em comemoração aos 40 dias de jejum por Cristo no deserto e possui, portanto, origens apostólicas. Mas a Bíblia não faz nenhuma alusão ou referência a isso. Em nenhum lugar na história sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, há um comando ou instrução histórica ou exemplo de alguém que indicaria que o ritual da quaresma ou qualquer ritual semelhante deveria ser seguido. Nenhum patriarca, nenhum profeta, nenhum destes homens santos a quem foram entregues os oráculos de Deus na igreja primitiva do Antigo Testamento observaram isso ou algo parecido. Nenhum dos apóstolos ou líderes da igreja apostólica no Novo Testamento dão evidências de que eles praticavam o serviço da quaresma ou qualquer serviço semelhante. Nenhuma palavra é dada nas Escrituras para nos dizer que os apóstolos jejuaram 40 dias em memória do jejum de Cristo no deserto da tentação. Nem sequer uma palavra de louvor nos é fornecida a partir de qualquer um dos apóstolos venerando a estação da primavera da quaresma. Embora a Bíblia e o próprio Cristo mencionem o jejum por razões espirituais, a quaresma e seus rituais externos não estão inclusos. Nem há evidências na Bíblia que indique que o corpo deve ser mortificado como um sinal de arrependimento. Um ritual externo é a primeira indicação que não há uma mudança interior do coração. Esta não é uma forma de arrependimento encontrada na Bíblia. Embora a ressurreição de Cristo tenha sido comemorada no início da era cristã, não há nenhuma evidência de que durante séculos, em qualquer ocasião, a comemoração da ressurreição foi precedida pela quaresma. O jejum durante a quaresma não é uma completa abstinência de comida, mas apenas abstinência de comida que seja mais luxuosa, como a carne, ovos, peixe, produtos enlatados, etc. O jejum aí significa abster-se de comidas que são especialmente prazerosas. A prática real variava de lugar para lugar, e de vez em quando, de comunidade para comunidade. Às vezes, os jejuns eram dispensados por meio de uma doação. Portanto, em outras palavras, dando dinheiro, alguém podia se renunciar às austeridades. Este procedimento inútil foi trazido até os tempos modernos, embora hoje o procedimento seja bastante descontraído. E se vocês não quiserem jejuar, vocês podem realizar outra forma de penitência. É um monte de práticas e é bastante diferente do verdadeiro arrependimento. O ritual católico romano é tudo sobre ganhar a salvação sem a entrega do eu a Cristo. Paulo deixa bem claro que a mortificação da carne significa algo diferente das austeridades físicas. Ele diz em Romanos capítulo 8, versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Notem que ele não diz que devemos mortificar o corpo, mas as necessidades da carne. Em outras palavras, crucificar o pecado. Lutero fez austeridades físicas para tentar purificar sua alma quando ele estava no monastério e teve o fardo da culpa por seus pecados. Paulo diz que temos que mortificar os desejos do corpo ou da carne. Isso significa que devemos ter rendição interior e autodisciplina em Cristo para não pecarmos contra Deus. E em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Paulo está dizendo que devemos colocar de lado nossos desejos e atos pecaminosos, não durante apenas uma estação do ano, mas para sempre, continuamente. Devemos deixar de lado nosso velho homem ou natureza carnal e viver por Cristo, revestindo-nos do novo homem ou da natureza espiritual sob o controle do Espírito Santo. A Quaresma enfatiza a penitência baseada em formas e rituais externos, enquanto que o verdadeiro cristão tem uma mudança interior de coração que transforma a vida interior. De alguma forma, a Igreja de Roma quer que creiamos que toda esta observância exterior tem origens apostólicas. Houve muitas variações diferentes na prática da Quaresma, especialmente nos séculos 3 e 4, que mesmo alguns estudiosos católicos romanos dizem não ser de origem apostólica, ou não haveria tanta variação. Mesmo os pais pré-Niceia não fazem nenhuma menção de tal jejum, embora eles certamente tenham mencionado uma instituição como apostólica se fosse na prática em seu tempo. Pelo contrário, a Quaresma parece ter sido estabelecida por um papa durante o século II ou III e serviu para aumentar a apostasia e o poder das igrejas e dos sacerdotes. Embora possa ser alegado que o ritual da Quaresma venha de uma fonte inofensiva, é qualquer coisa menos inofensiva. Na verdade, uma vez que este festival da Quaresma não é encontrado nas Escrituras, por isso é um inimigo que leva para longe da lei de Deus se encontrar um caminho para a igreja cristã. As únicas origens apostólicas da Quaresma e da Páscoa são dos apóstolos da apostasia, os mesmos da Babilônia e da Assíria. As igrejas que seguem os passos de Roma, como algumas das principais igrejas da Reforma, como a luterana, anglicana, reformada, metodista, ortodoxa e até mesmo algumas igrejas batistas e outras, também estão inclinando-se à autoridade de Roma, mantendo estes festivais, pois Roma é a autora deles na Igreja. E, no entanto, não é menos grave para outras igrejas que ficaram mais longe de Roma e sua adoração, manter estes mesmos ritos e festivais, como igrejas evangélicas e várias outras denominações que, historicamente, têm sido mais fortemente protestantes. No mínimo, são culpadas de se desviarem da verdade ou mesmo de uma apostasia declarada. A Quaresma deveria incluir primariamente caridade extra para os pobres, especialmente dar a eles comidas que as pessoas não comem por causa do jejum diário. E havia assembleias religiosas, incluindo pregação e oração. Jogos públicos, peças de teatro e festas como festas de aniversário, festas de casamento e festivais eram proibidos durante a Quaresma, para que o povo não se distraísse do seu foco religioso. Nos tempos modernos, os observadores da Quaresma abandonam uma de suas ações, considerada ser um vício, acrescentam algo que é considerado ser capaz de trazê-los para mais perto de Deus e, geralmente, dão o tempo ou dinheiro gasto fazendo isso para propósitos ou organizações de caridade. A quaresma começa na quarta-feira de cinzas, que é o primeiro dia de jejum da quaresma. O nome quarta-feira de cinzas deriva da prática de aplicar cinzas feitas de ramos de palmeira abençoados no domingo de ramos do ano anterior e colocá-las na cabeça dos participantes na forma de uma cruz ou aspergindo na cabeça deles. O ritual é acompanhado pelas palavras "Arrependa-se e creia no Evangelho" ou "Lembre-se que você é pó e ao pó voltará". As cinzas são uma forma exterior concebida para expressar tristeza. Embora isso tenha sido feito no Antigo Testamento para expressar sinceramente a tristeza de alguém, geralmente não era um ritual, mas uma expressão genuína de tristeza. Hoje é normalmente apenas uma cerimônia ritual. Após a Reforma Protestante do século XVI, algumas igrejas continuaram a prática da distribuição de cinzas na quarta-feira de cinzas e na quaresma, mas muitas denominações protestantes não deram continuidade a esse ritual. No entanto, começando no início do movimento de Oxford, que foi uma conspiração para restabelecer secretamente as práticas da Igreja Romana na Igreja da Inglaterra, a prática foi novamente revivida. Além do mais, após o início da Era Ecumênica, depois do Concílio do Vaticano, muito mais igrejas que estão sendo cortejadas de volta para Roma começaram a distribuir cinzas novamente. A quarta-feira de cinzas e a quaresma estão sendo usadas como uma ferramenta do movimento ecumênico para trazer as igrejas para mais perto de Roma. Os protestantes que não expulsaram todos os ensinamentos de Roma de seu próprio culto são vulneráveis à prática ecumênica da quaresma. Eles pensam erroneamente que a separação de Roma é o mesmo que a divisão no corpo de Cristo. Acham que, por estarem separados, podem violar a oração de Cristo para a unidade com outros cristãos. A ideia é que, se praticarmos a quaresma juntos, podemos, de alguma forma, nos arrepender de nossa separação e retornar à unidade. Embora nunca possa haver verdadeira unidade sem doutrina, eles pensam que, por sacrificar qualquer ponto da doutrina que pareça separá-los de outros cristãos, especialmente dos católicos romanos, eles podem conseguir algum tipo de unidade novamente. Na verdade, estas igrejas são muito inseguras em sua compreensão sobre doutrinas e de suas próprias crenças, que são distintas de Roma. Então, Roma os atrai pressionando o ponto de que a separação é uma violação da vontade de Deus e reivindica autoridade sobre todos os cristãos. Nos últimos anos, tem havido uma série de cidades e vilas em todo o mundo em que as igrejas se uniram em serviços ecumênicos durante o tempo da quaresma. Por exemplo, recentemente, algumas das igrejas de Auburn, uma área na Califórnia, se uniram para realizar cultos ecumênicos na quaresma. Eles alternavam os serviços em cada uma das igrejas e os pastores falavam em cada um dos púlpitos. A ideia era que as pessoas pudessem se familiarizar umas com as outras e com as outras igrejas também. As igrejas envolvidas foram Santa Teresa de Ávila, que já era esperada, Presbiteriana de Auburn, Adventista do Sétimo Dia de Auburn, Luterana de Belém, primeira igreja metodista unida congregacional e pioneira. A cada semana, eles se reuniam em uma igreja diferente para o serviço de adoração. O sacerdote da Igreja Católica, Reverendo Arnold Parungal, da Igreja Católica de Santa Teresa, disse abertamente que a união dos eventos é um esforço para unir os cristãos na comunidade. Na quarta-feira de cinzas, o primeiro dia da série de eventos, os participantes que assistem ao evento em Santa Teresa d'Ávila tiveram a cabeça marcada com cinzas no típico estilo católico romano. O pastor adventista Dan Appel foi o palestrante convidado para o serviço. A única razão para o serviço quaresmal ecumênico seria trazer as igrejas de volta ao seio de Roma. A amizade e a familiaridade são os primeiros passos para destruir a oposição ao ensino de Roma. Para as igrejas protestantes participarem de tal serviço de arrependimento, é um símbolo de seu arrependimento em direção a Roma e um repúdio de seus próprios ensinamentos históricos. Para um pastor protestante participar de tal serviço, indica sua falta de compreensão da história e profecia. O arrependimento para com Deus não tem nada a ver com a unidade ecumênica. A Bíblia diz que devemos nos separar de Roma e toda a religião babilônica, principalmente se estiver disfarçado de cristão. Isso significa que não temos nada que fazer com o catolicismo romano ou o movimento ecumênico, inclusive os serviços quaresmais ecumênicos. Isso fará com que seja impossível para as igrejas, especialmente as igrejas que guardam o sábado do sétimo dia, resistirem à pressão de Roma para adotar a adoração ao domingo. Muitas igrejas protestantes já praticam os serviços de nascer do sol na Páscoa e têm feito isso há muitos anos. Geralmente isso é feito de uma forma ecumênica. A Bíblia deixa claro que não devemos nos unir a Roma, mas nos separar dela. Ouça as palavras de Apocalipse 18, versos de 1 a 4. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Estes versículos estão se referindo aos falsos ensinos de Babilônia, inclusive a Quaresma e a Páscoa, conforme praticado pela Igreja Católica Romana. Continuarei lendo. Aqui está a razão pela qual devemos nos separar de Roma e ficar longe de compromissos ecumênicos com ela. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Amigos, se nos unirmos a Roma nas atividades ecumênicas, somos participantes de seus pecados e receberemos suas pragas. É óbvio que não devemos estar envolvidos em tais coisas. No entanto, algumas pessoas não percebem isso ou rejeitaram esses ensinos bíblicos. A Bíblia é ainda mais clara no tocante à comunhão ecumênica que Roma está promovendo em todo o mundo. Salmos 94, verso 20, faz uma pergunta retórica. Porventura o trono de iniquidade te acompanha, o qual forja o mal por uma lei? O trono da iniquidade é onde o seu ministério manifesta seu poder. Um trono nas Escrituras é um lugar de poder ou governo. Portanto, o trono da iniquidade é o trono onde o pecado governa as nações. É o lugar onde o homem do pecado se senta e de onde emana seu poder enganador e mau. Este é o Papa, meus amigos. Qualquer verdadeiro protestante deveria saber disso. Alguns protestantes se esqueceram de sua herança e da importância de se manter separado de Roma. O salmista está perguntando se é possível para o povo do Senhor ter companhia ecumênica com o homem do pecado, que se senta no trono do pecado ou iniquidade. É claro que a resposta é um enfático não. Notem também que este homem do pecado, que se senta no trono do pecado, está trabalhando para enquadrar o mal por uma lei. Amigos, isto está se referindo à lei que causará uma série de maldade porque é contra a lei de Deus. E no final dos tempos, lemos em Apocalipse 13 que a edição final no conflito entre Cristo e Satanás para a lealdade do homem vai girar em torno de adoração. Portanto, a lei que o homem do pecado criará será a lei que reforça algum tipo de adoração em oposição à lei de Deus. Será a lei do domingo em oposição ao quarto mandamento, que exige toda adoração a Deus em seu sagrado sábado do sétimo dia. Agora vamos ler o versículo 21 do Salmo 94. Eles se ajuntam contra a alma do justo e condenam o sangue inocente. Quando duas ou mais pessoas se reúnem contra alguém, chamamos isso de conspiração. Este versículo está falando sobre a conspiração contra aqueles que são obedientes aos mandamentos de Deus. São sangue inocente. Isso não quer dizer que eles nunca pecaram, mas está dizendo que eles se arrependeram e abandonaram seus pecados e estão guardando os mandamentos de Deus por meio da íntima graça de Cristo. Este versículo está dizendo que o movimento ecumênico é uma conspiração contra os que guardam os 10 mandamentos. Eventualmente, as pessoas que guardam os mandamentos serão isoladas pelo movimento ecumênico. E por último, o versículo está cheio de esperança no poder de Deus, que é o único defensor de seu povo verdadeiro. Mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. Isso não é maravilhoso, amigos? Temos um Deus poderoso que defenderá seu povo conforme for melhor para a sua causa e depois nos redimir eternamente no reino da glória. Embora esteja claro que todos os rituais, jejuns, cinzas e a solenidade da quaresma não sejam um verdadeiro arrependimento, é importante para nós descobrirmos qual verdadeiro arrependimento é o arrependimento que Deus aceita. Ouça este parágrafo de Patriarcas e Profetas, página 557. O verdadeiro arrependimento é mais que tristeza pelo pecado. É uma decidida renúncia ao mal. Então, deixar o pecado mostra que você tem o verdadeiro arrependimento pelo pecado. Além disso, o verdadeiro arrependimento é mais que simplesmente deixar o pecado. Não é uma tristeza pelas consequências do pecado. Judas sentiu tristeza pelas consequências do que ele fez, mas não houve verdadeiro arrependimento em seu coração. Pedro, por outro lado, foi esmagado até a alma quando percebeu que tinha negado seu amado Senhor. O arrependimento é a realização do que o pecado faz tanto a nós como a Cristo, que o coração de Cristo sofre pelo pecado de seus filhos. Funciona da seguinte forma: quando pecamos, o Espírito Santo nos convence de que fizemos algo errado. Ele nos impressiona com algo da magnitude do pecado que fizemos. Ouçam o que está escrito em Caminho a Cristo, página 17. Quando o coração permite que o Espírito de Deus o influencie, a consciência é despertada e o pecador começa a discernir a profundidade e santidade da lei de Deus, que é o alicerce de seu governo no céu e na terra. A luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem, chega também aos secretos do coração, e as coisas que estão escondidas são reveladas. Um senso de culpa apodera-se da mente e do coração dessa pessoa. Ela passa a sentir a justiça de Jeová e experimenta um sentimento de horror em sua própria culpa e impureza, diante de Deus, que conhece tudo o que vai dentro do coração. Vê o amor de Deus, a beleza da santidade, a alegria da pureza e deseja ser purificada e ver restaurada sua comunhão com o céu. É o seu desejo hoje, meu amigo? Você almeja ser restaurado à comunhão com o céu? Quando foi a última vez que você sentiu que suas orações foram além do teto? Quando foi a última vez que você chorou perante Deus por causa de seu coração perverso? Amigos, o pecado é algo terrível. Com frequência ignoramos o pecado e apenas dizemos a nós mesmos que é algo pequeno que não importa muito. Mas nenhum pecado é de pequena magnitude aos olhos de Deus. Ele morreu até mesmo por nossos pequenos pecados. Ele deu seu sangue para que pudesse perdoar nossos pequenos pecados, assim como os grandes. Quando vemos o amor de Cristo e o amor do Pai, temos um vislumbre da enormidade de nosso pecado e a contaminação de nossa alma. Ao fazermos isso, odiamos nosso pecado e ansiamos pela alegria da santidade. Eu quero este tipo de tristeza pelo pecado, e você? Esta é a tristeza pelo pecado, segundo Deus, que leva ao arrependimento. Segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Esta é a tristeza do mundo. Esta tristeza do mundo é a tristeza pelas consequências da punição pelo pecado. Não é a tristeza segundo Deus. Não é a tristeza que é nascida de um sentido de santidade de Deus e da santidade da lei. O fato é que não podemos nos arrepender por nós mesmos. Cristo deve dirigir-nos ao arrependimento por meio do Espírito Santo. Todo arrependimento vem do próprio Cristo. Não podemos nos arrepender a menos que Cristo nos dê esse arrependimento. Ouça outra declaração encorajadora do livro Caminho a Cristo, capítulo 3, página 16. A Bíblia não ensina que o pecador precisa arrepender-se antes de atender o convite de Cristo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. É a virtude que vem de Cristo que conduz ao verdadeiro arrependimento. Pedro esclareceu o assunto em sua declaração aos israelitas ao dizer: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Atos 5,31. Não podemos arrepender-nos sem que o Espírito de Cristo nos desperte a consciência para o fato de que, sem Cristo, não podemos ser perdoados. Pensem nisso, amigos. Temos um príncipe nas cortes celestiais que nos ama e quer nos dar a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, 21. É esse príncipe, o próprio Jesus Cristo, que nos dá o dom maravilhoso do arrependimento, para que nossos pecados possam ser perdoados e abandonados. É a fé no Novo Testamento, irmãos e irmãs. Com frequência ouvimos por muitos, nos cultos da terra, que tudo o que temos que fazer é crer. Cristo perdoou nossos pecados do passado, presente e futuro. Mas isso não é verdade. O apóstolo disse que devemos nos arrepender para com Deus e ter a fé em Jesus. Isto é transformador quando o Espírito Santo entra em nosso coração. Não desejamos mais desempenhar as obras da carne. No entanto, muitas vezes nos dizem que não temos que abandonar nossos pecados. Abandonar o pecado significa que nos voltamos para a obediência. Novamente em Patriarcas e Profetas, página 194, lemos a seguinte explicação do que a Bíblia ensina sobre este ponto. Está escrito de forma clara e coloca-os todos juntos. Conquanto seja apenas Cristo que nos pode remir da pena da transgressão, devemos desviar-nos do pecado para a obediência. O homem deve ser salvo pela fé e não pelas obras. Contudo, a fé deve mostrar-se pelas obras. Deus deu seu Filho para morrer como propiciação pelo pecado. Ele manifestou a luz da verdade, o caminho da vida. Ele concedeu oportunidades, ordenanças e privilégios. E agora o homem deve cooperar com esses instrumentos de salvação. Deve apreciar e usar os auxílios que Deus proveu. Crer e obedecer a todas as reivindicações divinas. Portanto, exercitar a fé para com nosso Senhor Jesus Cristo significa que obedecemos aos seus mandamentos e tudo o que eles implicam. Devemos meditar na lei de Deus, como Davi, que disse: ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Salmos 119, 97. Devemos entender a verdadeira obediência, se quisermos entender o verdadeiro arrependimento. Não queremos ter um entendimento certo e outro errado. Temos uma declaração poderosa do livro Desejado de Todas as Nações, página 472. Eu acho fantástico o que Deus diz que fará em minha vida, mas me diz claramente o que é a obediência. Toda verdadeira obediência vem do coração. Deste procedia também a de Cristo. E se consentirmos, Ele, por tal forma, se identificará com os nossos pensamentos e ideais, dirigirá nosso coração e espírito em tanta conformidade com o seu querer, que, obedecendo-lhe, não estaremos senão seguindo nossos próprios impulsos. A vontade, refinada, santificada, encontrará seu mais elevado deleite em fazer o seu serviço. Quando conhecemos a Deus, como nos é dado o privilégio de o conhecer, nossa vida será de contínua obediência, mediante o apreço do caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus. O pecado se tornará aborrecível. Portanto, amigos, o importante é consentir, e Cristo mudará o coração de tal forma e se identificará tão de perto conosco que, quando obedecemos a Ele, estaremos seguindo nossos próprios impulsos. Meus queridos, vocês não desejam este tipo de impulso que está alinhado com Cristo? Podemos obter isso. Podemos ter a pureza de coração que vem com o verdadeiro arrependimento. Podemos ser restaurados à justiça de Cristo. Cristo pode habitar em nós. Então, Ele moldará nosso caráter para que realizemos apenas o que for implantado em nosso coração pelo céu. Obedeceremos a Cristo, Que pensamento maravilhoso! Para ser honesto, minha alma está triste quanto à minha própria resistência ao Espírito Santo. Minha alma está triste porque tenho tantas vezes seguido o meu próprio caminho, que não tenho permitido que Cristo preencha meu coração e minha mente com seu amor e seu caráter. Eu não tive a fé que preciso para ser moldado juntamente com Cristo em verdadeira graça cristã, no nível em que meus impulsos estão para fazer as mesmas coisas que Cristo faria se estivesse em meu lugar. E na verdade é assim. Cristo deseja estar em nosso lugar. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16 diz: Deus se manifestou em carne. Significa que Cristo se revestiu em carne humana e manifestou a piedade na carne. Mas hoje é exatamente o que ele precisa fazer com você e comigo, manifestar a si mesmo na carne. É isso que significa quando o apóstolo Paulo diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. É Cristo manifestado em nossa carne e revelado ou feito conhecido entre as pessoas ao nosso redor. Isso é a esperança da glória. Quando Cristo está habitando em nós, temos a esperança ou confiança de um lar na glória celestial. Amigos, Cristo não habitará em uma alma que esteja consciente e deliberadamente quebrando sua lei. Mas o meu fardo do coração é ainda mais amplo. Estou profundamente preocupado com o povo de Deus. Quantos estão realmente buscando deixar Cristo habitar em vocês, como a Bíblia ensina? Quantos estão se arrependendo dos pecados e para que sejam cancelados? Quantos estão verdadeiramente humilhando o coração diante do Senhor e buscando sua graça para superar suas tendências herdadas para o mal? Quantos estão tendo seus impulsos alinhado com os de Cristo? Amigo, se sua vida não estiver em um relacionamento especial com Cristo, então você tem muito trabalho a fazer. E essa é a hora de fazer isso. Não adie. Hoje é o dia da salvação. Não amanhã, nem próxima semana, nem próximo ano. Meus amigos, é hoje. Parece haver uma rebelião determinada entre o povo de Deus nestes últimos dias. É uma letargia de Laodiceia que se estabeleceu sobre eles, como uma nuvem de névoa e escuridão. Eles não querem seguir os caminhos do Senhor. Pressionam para todos os tipos de mudança na igreja, que estão levando o povo de Deus para longe do ideal de Deus. Endurecem o coração e agem como se tivessem arrogância para com Deus e sua lei, ao forçar sua vontade e seu jeito. Manifestam uma dureza espiritual quando falam sobre filmes que assistem, ou esportes que veem na televisão, ou a música que ouvem. Acham que podem se vestir da maneira que quiserem, comer como quiserem, dizer o que quiserem. Eles não pensam que têm o controle de suas paixões ou seus impulsos. Alguns dos meus conhecidos não podem superar a dor que experimentaram de membros da igreja ou família. Não podem perdoar e prosseguem a fim de conhecer de Cristo e seu amor. Eles ainda têm amargura pelo que aconteceu com eles. Mas, amigos, Cristo ordena que ofensas virão. Isso é para que possamos nos arrepender a Cristo e aprender a perdoar, assim como ele perdoou seus perseguidores injustos. Mas, geralmente, guardamos o pecado da raiva e do ciúme em nosso coração. Nós cuidamos da amargura para que possamos um dia nos vingar daqueles que nos feriram. E pensamos que, conquanto sejamos membros da igreja, terminaremos na Cidade Santa. Mas, amigos, a Cidade Santa é apenas para os que são santos. Meu fardo é que muitas almas não estão se preparando para o que está por vir a este mundo, como uma quase esmagadora surpresa. Eles estão vivendo separados de Cristo, embora professem crer na mensagem completa da verdade de nossos tempos. Ouça esta declaração que está em Tito, capítulo 3, verso 5. Este versículo nos conta o resultado do verdadeiro arrependimento. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Quando nos arrependemos, Deus nos lava e nos purifica. É maravilhoso sentir que tudo está sendo purificado novamente. Temos a alegria da salvação restaurada. Amigos, se vocês nunca sentiram a alegria da salvação, é hora de se arrependerem, não acham? É hora de vir a Cristo assim como vocês estão e deixá-lo dar a vocês o arrependimento, perdão, a lavagem da regeneração e, em seguida, uma nova vida em Cristo. Tudo isso vem de Cristo, mas devemos cooperar com Ele e não resistir. Ouçam esta citação impressionante do livro Desejado de Todas as Nações, página 114. Eu amo esta declaração. Fala tão diretamente a minha própria experiência. Como então nos havemos de salvar? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim foi levantado o Filho do Homem, e todo aquele que tem sido enganado e mordido pela serpente pode olhar e viver. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. A luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. Seu amor atrai-nos a Ele mesmo. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então o Espírito de Deus, mediante a fé, produz uma nova vida. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. O coração, o Espírito, são novamente criados à imagem daquele que opera em nós para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então a lei de Deus é escrita na mente e no coração, e podemos dizer como Cristo: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Salmo 40, verso 8. Que privilégio nosso, meus amigos, olhar para Cristo e viver. Não resista a Ele. Deixe que o amor de Cristo o atraia ao arrependimento. A cruz nos mostra que não podemos fazer nada quanto aos nossos pecados. Apenas Cristo pode tirá-los. Aqui está o que acontece à alma que se rende a Cristo. Aquele cujo coração correspondeu ao toque divino andará em busca daquilo que lhe aumentará o conhecimento de Deus e há de apurar e enobrecer o caráter. Como a flor se volve para o sol, a fim de que os brilhantes raios lhe imprimam seu matiz em belos coloridos, assim se voltará a alma para o sol da justiça, para que a luz celestial lhe embeleze o caráter com as graças do caráter de Cristo. Desejado de Todas as Nações, página 330. Isso não é maravilhoso, amigos? Temos o privilégio de viver por Cristo pela fé, em sua justiça, que é dada a nós e colocada em nosso coração. Dá-nos discernimento especial e amor para com as almas perdidas. Aqui está mais uma parte da instrução antes de encerrarmos. Você que tem no coração o desejo de obter algo melhor do que aquilo que o mundo pode dar, reconheça nessa necessidade a voz de Deus falando à sua mente. Peça que Ele lhe conceda o arrependimento e que lhe revele Cristo em seu infinito amor e perfeita pureza. Na vida do Salvador, os princípios da lei de Deus, amar a Deus e ao próximo, foram perfeitamente exemplificados. A benevolência e o amor altruísta eram a razão da sua vida. Quando contemplamos o Salvador e sua luz nos ilumina, é que podemos ver a pecaminosidade do nosso coração. Caminho a Cristo, página 20. Meus amigos, vamos nos voltar para Cristo, como a flor se volta para o sol. Não tentemos nos esconder nas sombras. Deixemos nosso coração amolecer e nos entreguemos ao seu amor hoje. Não precisamos do ritual e do formalismo da quaresma. Não precisamos da força ecumênica separada de Cristo, que evitará que obedeçamos à sua lei. Precisamos do verdadeiro arrependimento e verdadeiro perdão dos pecados e uma repulsa por eles em uma caminhada com Cristo, até que Ele venha nas nuvens da glória. E se nós morrermos antes que Ele volte, estaremos sob seus cuidados até a manhã da ressurreição. Entreguem seu coração hoje. Deixe Jesus dar-lhes uma completa mudança de atitude. Deixe que Ele lhes dê o dom do arrependimento e entrega à sua vontade incomparável. Vamos orar. Pai Celestial, somos tão agradecidos por Jesus e seu grande amor pelas almas perdidas da raça humana. Ó Pai, envia-nos o Teu Santo Espírito hoje, para que possamos compreender o verdadeiro arrependimento e sejamos atraídos a Cristo e seu amor. Pedimos que possamos ter uma caminhada pessoal, lado a lado com Jesus, e em seu poder sermos vencedores. Se já tiver passado muito tempo desde que submetemos nosso coração a Cristo, oramos para que não tenhamos medo de fazer isso agora. Dá-nos a coragem de vir a Cristo, assim como estamos, e pedir a Ele para nos dar o arrependimento que precisamos. Em nome de Jesus oramos. Amém.